Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
O Passando a Limpo tem Maria Luísa Borges, Wagner Gomes e Romualdo de Souza. Romualdo, deixa eu tirar logo uma dúvida aqui com você, passar a limpo essa situação. A revista Isto é Dinheiro trouxe os salários de quatro generais que servem ao governo brasileiro nesse momento. E é salário limpo, tirado, já descontado imposto de renda, previdência, etc. E aí vem Antônio Hamilton Martins Mourão. Sabia desse Antônio, Wagner? Que tem esse Antônio na frente?
Não, Antônio não.
Antônio Hamilton Martins Mourão, o vice-presidente. 108.723,15. Isso foi quanto ele recebeu em junho.
Quanto?
108.723,15. Isso é o total que ele recebe, né? Soma o que ele recebe como vice-presidente. Como general. É a soma. Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira.
Ganha mais.
Luiz Eduardo, 111.295,38. Ele é ministro de Luiz Eduardo
Ramos.
Eduardo Ramos, o Romualdo, é ministro de. Cadê tu? Aí, Augusto Heleno, também general, também ministro.
É secretaria especial da presidência.
Ramos foi aquele que foi tirado,
foi tirado
da
secretaria Casa Civil.
Da Casa Civil.
Foi para a secretaria especial.
Para brigar exatamente o aliado do Centrão.
Pronto. Aí tem Augusto Heleno Ribeiro Pereira, R$ 107.224,67. O general falava muito, 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 muito. Tem andado tão recolhido nos últimos tempos, né? Uhum. O ministro da Defesa, Walter Souza, Walter Souza Braga Neto, 100.678,77. Bom, estão aqui os salários. O que eu pergunto a Romualdo é como que é que esses ministros gastam, Romualdo? Certamente não gastam com combustível.
Com telefone.
Casa é por conta da nação.
Viagem.
Viagem tem os aviões públicos, não é? Enfim, esse dinheiro é para botar no bolso durante todo o tempo que estiver no poder, sem dúvida, ou não?
Geraldo, os quatro generais, o general Ramos, que é o secretário-geral da Presidência da República, pela ordem, porque foi o vencimento que eles receberam nesse período aí. Hamilton Mourão, que é o vice-presidente da República. Augusto Heleno, que é o general do Gabinete de Segurança Institucional, e Braga Neto, que é o ministro da Defesa, eles não recebem todo mês esse valor ou esses valores que você falou. Eles receberam esses valores como fato de uma correção salarial que foi dada por causa de uma medida do presidente Jair Bolsonaro, que corrigiu os vencimentos de generais. Então, nesse caso, eles tiveram uma parcela extra do 13º salário, tiveram pagamentos retroativos, portanto, referentes ainda ao mês de abril. Aí teve abril, maio, junho e julho, portanto, 4 meses, porque na prática mesmo, eles vão receber aí em torno de R$ 39 mil por mês. E vão continuar recebendo esse valor. A questão é que esses valores subiram a casa das centenas de milhares, justamente porque estava havendo uma correção salarial. Agora, como é que eles gastam? O general Braga Neto tem direito, porque por ser ministro da Defesa, tem direito a um apartamento funcional. Augusto Heleno tem um apartamento funcional. O Hamilton Mourão mora ali no Palácio do Jaburu, ao lado da casa do presidente Jair Bolsonaro. E o general Ramos também tem um apartamento funcional, porque ele estava ainda na ativa em Minas Gerais quando foi transferido para Brasília. E ele mora num apartamento onde moram os oficiais generais no quartel-general do Exército aqui em Brasília. Portanto, despesas poucas eles têm. Como eles gastam, dificilmente a gente pode dizer exatamente como eles gastam, mas eles têm um vencimento que ultrapassam, ele tem vencimentos que ultrapassam o teto. E por isso mesmo foi preciso haver essa medida do presidente Jair Bolsonaro para corrigir e fazendo uma correção, né, uma recuperação salarial desde abril, maio, junho e julho, portanto, 4 meses, por isso que o valor pulou para a casa de centenas. Mas agora eles voltaram ao teto constitucional de R$39 mil em valores redondos.
Pronto. Isso acontece muito com o pessoal do judiciário, né? De vez em quando o juiz vai lá. Já teve tempo aqui em Pernambuco de juiz receber R$600 mil.
Principalmente, né? Quando tem sobra ali do Odécimo, mas sempre aparece assim uma verba indenizatória, né? Que dá uma recheada no salário. Inclusive, a gente ouviu quando o ex-juiz Sérgio Moro ainda era juiz, ele chegou a dizer, né, que o auxílio, acho que era o auxílio casa, auxílio moradia, era uma forma de complementar salário, já que os juízes não tinham tido aumento. Ele disse isso em entrevista e foi muita repercussão na época. Ou seja, realmente é de praxe, né?
Bom. E tem ministros no Supremo Tribunal Federal que que determina o teto, que são ministros que têm uma atividade além de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, pegamos o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele recebe por ser ministro do Supremo Tribunal Federal e recebe por ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Tem um adicional para isso. Então, isso aí vira o teto. Outra questão, o ministro Ricardo Lewandowski, que além de juiz, além de ministro, ele também é professor, porque aí pode. Então, isso aí determina o que está acima do teto constitucional e é por isso que se encontram sempre algumas brechas por aqui para o chamado fura-teto, ou a chamada fura-teto, que é uma decisão tomada para que algumas autoridades ultrapassem esse teto constitucional.
Nós temos aqui na Assembleia Legislativa, realmente até foi tratado o salário da deputada Guilherme Ângela, que se aposentou, e soma esse salário de aposentadoria com o salário de parlamentar, vai lá para cima. Os militares que se elegem e que ainda estão na ativa, eles recebem o salário de militar e recebem o salário de deputado, outro cargo que ele tiver. Porque o coronel Zé Vicente foi quem nos disse isso aqui. Ele tem o salário dele, recebe esse salário e recebe o salário de parlamentar, recebe os dois. Se um dia ele voltar para a carreira, o que se trabalha para que os militares para fazer carreira política se aposentem, seria o normal, né? Seria o ideal, o cara não ficar para lá e para cá.
E esse é o grande entrave, né? Porque ninguém quer abrir mão dessa benesse, digamos assim.
Falar dos militares. Hoje nós estivemos com a participação do jurista Oscar Vilhena e ele fez questão de chamar a atenção da nação para o bom comportamento, o comportamento exemplar das polícias militares em todo o país nesse evento de ontem. Havia uma preocupação enorme do que seria uma indisciplina qualquer, disso se preocupava aqui o governador do estado, enfim, o governador de São Paulo, até porque São Paulo tinha tido um exemplo ruim antes.
Tinha prometido barrar determinado tipo de manifestante na Paulista, para deixar a Paulista livre só para os apoiadores do presidente Bolsonaro. Então, havia muito temor. Mas, de fato, eu diria que não só as polícias militares tiveram um comportamento exemplar, como as manifestações, elas ocorreram realmente de forma muito pacífica. Os pouquíssimos incidentes que foram registrados, eles foram muito pontuais.
Partiram assim, para cima de uma equipe da CNN.
Lá em Brasília.
Não foi no Rio, não?
Foi em Brasília.
Foi em Brasília. Brasília. E também em Brasília, naquela madrugada em que houve a invasão da área que estava... houve um caso de um homem que puxou uma arma, ameaçou, provavelmente estava bêbado. Né? Mas, assim, são incidentes muito pontuais para... O que toda a expectativa que se teve ao longo dos últimos anos.
Teve muita gente roubando celular, né? É. E é outro esquema. Né?
Até porque todo mundo com o celular na mão filmando, porque a selfie é a bandeira atual, né?
O maior receio, Geraldo, era que ontem ocorresse confronto entre os dois lados, né? Digamos assim, entre as duas torcidas. Não houve. Também não houve depredação, como se, né, havia pregoado que poderia haver depredação. Não houve, de ambos os lados. Foi tudo tranquilo. Agora, em relação ao comportamento da polícia, inclusive, o comando da Polícia Militar de São Paulo comemorou publicamente o resultado das ações de policiamento ontem em São Paulo e, principalmente, celebrou que a tropa cumpriu a determinação de que PMs de folga não deveriam participar das manifestações políticas no feriado.
Até porque São Paulo teve os dois lados desfilando. Né?
Exatamente.
Ou a manifestação
Como tivemos, acho que na maior parte das capitais brasileiras. Também teve.
Tem outra manifestação marcada para domingo? É assim?
É, mas aí é do contra Bolsonaro.
Sim. Mas essa vai acontecer.
Vai acontecer domingo, dia 12.
Uhum. Agora, Fabíola Góes vai nos dizer dos Estados Unidos qual a repercussão dos acontecimentos do Brasil para os americanos.
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Os atos pró e contra o presidente Jair Bolsonaro ganharam uma ampla cobertura e estão na capa dos principais jornais internacionais. Há dias, a imprensa vem repercutindo a manifestação convocada pelo presidente para o 7 de setembro. O jornal argentino La Nación diz que a imagem do dia é de um presidente descontrolado, jogando tudo ou nada. Enquanto a economia desacelera, a inflação sobe e uma potencial crise energética assusta a população brasileira, Bolsonaro opta por não governar e se dedicar a uma campanha eleitoral antecipada, afirma a reportagem do periódico argentino. O jornal britânico The Guardian destaca na sua capa nesta quarta-feira uma reportagem titulada "Os obstinados apoiadores de Bolsonaro vão às urnas do Brasil para incitar pelotões de fuzilamento e golpes". O jornal americano Washington Post destacou a prisão de Jason Miller, ex-conselheiro do ex-presidente americano Donald Trump e criador da rede social Getter. Quando deixava o país, na manhã dessa terça-feira, Jason Miller foi conduzido à sala da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Brasília para ser ouvido no âmbito do inquérito das fake news, sob o comando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Jason Miller, ex-conselheiro sênior de Donald Trump, disse que foi brevemente detido e interrogado pelas autoridades brasileiras em um dia em que o país sul-americano se aproximava ainda mais de uma crise constitucional completa, escreveu o Washington Post. A popularidade de Bolsonaro despencou nos últimos meses à medida que o coronavírus devastou o país, a economia eliminou milhões de empregos e as investigações sobre sua conduta se intensificaram, escreveu o periódico americano. Já o espanhol El País afirmou que Bolsonaro conseguiu a demonstração de força que procurava nesse 7 de setembro. Com o patriotismo e a liberdade como bandeiras, o ultradireitista trouxe grandes multidões às ruas em meio à pandemia de Brasília, São Paulo e outras cidades, escreveu o Diário Espanhol. O jornal também traz uma coluna de opinião da jornalista brasileira Eliane Bruno, qual ela escreve: o que fazer quando um presidente se comporta como um terrorista e impõe o terror de Estado a seus oponentes na data cívica mais simbólica do Brasil. O jornal francês Le Monde também destacou a adesão aos protestos convocados por Bolsonaro. Agora, o que mais preocupa são os jornais financeiros, que destacaram as incertezas do Brasil diante das manifestações. O britânico Financial Times disse que os protestos geram medo de violência contra juízes após críticas do presidente. Apesar das grandes multidões esperadas, no feriado nacional, a popularidade de Bolsonaro está diminuindo drasticamente, já que sua retórica antidemocrática assustou muitos antigos apoiadores, como a comunidade empresarial, afirmou o Financial Times. Outro jornal influente na comunidade financeira, o Wall Street Journal, também publicou nessa quarta-feira reportagens sobre os protestos do 7 de setembro. A versão brasileira de Wall Street, executivos admitem silenciosamente que a turbulência política está prejudicando os investimentos na maior economia da América Latina. O jornal também cita entrevistas com cientistas políticos que alertam que o discurso inflamado de Bolsonaro na terça-feira corre o risco de minar ainda mais a confiança dos brasileiros em suas instituições, já que era baixa antes dele assumir o cargo no início de 2019.
Constitucionalmente, a casa de juízo do Brasil é o Senado Federal. Acima de Supremo, acima de tudo, normalmente se procura o Senado para o Senado jogar o equilíbrio na situação. Estamos, neste momento, com o senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, outra vez colaborando aqui com o Passando a Limpo. Para conversar com o senhor, senador, temos Wagner Gomes, Maria Luísa Borges e Romualdo de Souza. Eu já lhe pergunto, como é que está o Senado hoje? Tem alguma... Havia uma reunião programada, ou reuniões programadas, e me parece que o presidente deixa isso para acontecer na semana que vem. Por gentileza, nos fale do Senado depois do 7 de setembro.
Bom dia, Geraldo Freire, bom dia à sua maravilhosa equipe que o rodeia aí na Rádio Jornal. Olha, objetivamente com relação ao Senado, o Senado está omisso, como vem acontecendo há bastante tempo. As sessões de hoje e de amanhã foram canceladas porque o presidente da instituição entendeu que é arriscado, tem muita gente ainda acampada na esplanada e haveria riscos para senadores e para funcionários. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que o presidente do Senado está querendo que baixe a poeira para raciocinar melhor, para ver o que vai fazer. Mas, repito, as omissões do Senado vêm de longe. Então, o que está acontecendo, Geraldo e prezados seus companheiros aí no programa, a crise se acentua, se agrava entre as instituições. Nada do que manda a Constituição que fala em harmonia entre os poderes. Agora, se me permite sucintamente, Geraldo, por que isso está acontecendo? Será apenas por esses últimos acontecimentos, que são aqueles que estão mais à vista, mais na memória dos brasileiros? Entendo que não é assim. Essa crise vem de longe, por isso vai se agravando. As causas dessa atual crise das instituições, aí entenda-se como dos poderes, executivo, judiciário e legislativo. Para usar melhor o tempo e objetivamente, vamos recordar que quando assumiu a presidência da República, Bolsonaro quis fazer o seu próprio ministério, o que é correto. Quis constituir gente da sua confiança nos cargos importantes, conforme o seu gosto e conforme a sua vontade. Agora, imediatamente, ele começou a enfrentar divergências com pessoas que não pensavam como ele queria. Caso do Mandetta, caso do Sérgio Moro, a tentativa de mudança da direção-geral da Polícia Federal, e aí o primeiro conflito com o Supremo. Por aí começou a briga com o Supremo. Por quê? Porque o Supremo não deixou ele colocar o diretor-geral da Polícia Federal que ele queria. Se não me engano, foi uma decisão do Toffoli. Ou foi do Toffoli, ou foi do Alexandre de Moraes. Não vem ao caso. Dali para diante, as extrapolações do Supremo se precipitaram, continuaram, todos nós estamos sabendo, se sucederam, e atitudes inconstitucionais. Poderia enumerar várias aqui, mas não veio ao caso e não quero monopolizar o meu tempo aqui. E essas extrapolações se enfatizaram, Geraldo, quando foi criado, há 2 anos e poucos meses, o famoso inquérito ilegal, o inquérito às fake news, sem nenhum respaldo legal, um inquérito que vem até hoje e que tem justificado intromissões do Poder Judiciário no Poder Executivo. E não só isso, prendendo gente sem observar o devido processo legal. Quanta gente foi preso? O jornalista Eustáquio, o fechamento de uma edição da revista Cruzoé, a prisão do deputado Daniel da Silveira, não se respeitou nem a condição dele de deputado federal, a prisão do Roberto Jefferson, por mais desvairado que tenha sido, e ele é seguidamente, não era atribuição do presidente Supremo prender alguém que não tem foro privilegiado, teria que ter estado numa instância adiante. E os quatro inquéritos promovidos pelo Alexandre de Moraes contra o presidente Bolsonaro. Esse foi o caldo da crise e que se agrava agora. Acho que no acontecimento de ontem, duas coisas importantes, e encerrando essa minha primeira intervenção, duas coisas importantes. Em primeiro lugar, o Bolsonaro conquistou aquilo que ele pretendia, a foto, e uma foto poderosa. Tem gente dizendo que tinha pouca gente. Acho completamente contrário, jamais vi uma multidão tão grande como a da Avenida Paulista e como a mesmo de Brasília e também a do Rio de Janeiro. Então, ele tem muita gente apoiando ele. Segundo lugar, o extravasamento, ele virou o fio. Não tinha nada que chamar o Alexandre de Moraes de canalha, não é? Aí se ele descumpre uma pessoa que representa uma instituição e provoca os seus colegas, e hoje à tarde o Supremo se reúne para ver que atitude vai tomar. E aí, também na mesma linha, alguns partidos se reúnem hoje à tarde, entre eles o MDB, o PSDB, o PSD, não é? Vão decidir se entram com pedido de impeachment ou não. Só que se entrar com pedido de impeachment, eles provocam essas multidões que estão ao lado do Bolsonaro. Aí a crise se agrava. Então veja que crise pouca é bobagem, Geraldo.
Para falar com o senhor, a jornalista Maria Luísa Borges.
Muito bom dia, senador. O senhor falou aí sobre a questão das sessões suspensas do Senado, na tentativa de talvez deixar sentar um pouco a poeira, mas, de alguma forma, o silêncio tanto do presidente Rodrigo Pacheco como também do representante da Câmara, né, o Arthur Lira, provocaram uma certa estranheza, porque os protestos de ontem, como o senhor disse, eles tiveram muita adesão nas ruas, os discursos foram muito inflamados, com todas as ressalvas que o senhor fez a respeito dos processos em curso no Supremo, foram declarações extremamente contundentes e ali meio que na brinca da ilegalidade, né? Então, na sua opinião, está faltando um pronunciamento dos representantes das casas legislativas?
Sim, está faltando. Aliás, há muito tempo. Eu venho dizendo, no dia 24, agora de agosto, preocupado com isso, eu pedi uma audiência particular com o Rodrigo Pacheco. Fiquei 40 minutos no gabinete dele lá no Senado, dizendo: presidente, o Senado precisa intervir, o Senado precisa tomar uma posição, o Senado, por exemplo, precisa avaliar se tem procedência ou não o pedido de impeachment para fins de tramitação, porque o Bolsonaro, mostra pouca habilidade para governar. Agora, o Supremo extravasou completamente as suas atribuições. E o Alexandre de Moraes, então, nem se fala. Então, cabia ao presidente do Senado compartilhar com o colegiado, porque o Senado é um colegiado, no entanto, ele não é chamado para nada. O presidente decide sozinho. Isso falei para ele. Presidente, até alivia um pouco a sua posição, o senhor repartindo a responsabilidade, mas ele entendeu de mandar arquivar. E aí abriu caminho para que o Supremo deite e role, faça o que bem entender. Então, o Senado tem sido omisso, aliás, há muito tempo, desde o tempo do Davi Alcolumbre. As instituições estão mal posicionadas. E um item a mais: hoje, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal ideológico, político, onde predominam as nomeações do PT. O Toffoli foi funcionário do José Dirceu e foi o ministro que colocou na rua o José Dirceu. Então, se faz o Supremo faz uma grande campanha para derrubar o Bolsonaro. Mas aí o que ele estará fazendo? Ele estará exaltando a campanha do Lula, a vitória do Lula para a presidente da República no ano que vem. Então, vejam, há pontas, inúmeras pontas muito sérias nessa problemática toda.
Wagner Gomes.
Senador Lazier Martins, estamos falando a respeito do pós 7 de setembro e dos seus efeitos colaterais, né? E ontem ouvimos muito da possibilidade de impeachment do presidente da República, até porque muitos juristas apontaram vários crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República somente ontem. A gente está nem falando dos casos anteriores, só nas manifestações de ontem. Inclusive, partidos como PSDB e PSD já começaram a debater o tema, vão debater, na verdade, internamente a partir de hoje, mas outros também, como o Solidariedade, diz que vai se reunir na semana que vem para fechar uma posição. O MDB sofre uma pressão interna para que o partido apoie a abertura do processo. Essa pressão, segundo informações de bastidores, vem crescendo cada vez mais e outros partidos também já começam a se posicionar. Pelo que vimos ontem, senador Lazier Martins, pelo menos esse é o meu entendimento, não existe mais possibilidade de meio termo, ou seja, não existe mais possibilidade de acordo. Parece que ontem Jair Bolsonaro, de fato, decretou o fim daquilo que nem começou. 2 anos e 9 meses de governo, nada de uma posição como governo, como chefe de Estado, como chefe de governo. Então, queria saber do senhor, qual é a possibilidade que o senhor vê, de fato, de um desses 124 pedidos de impeachment contra o presidente da República serem tocados adiante? Ou não há essa possibilidade, senador Lazier Martins?
É uma pergunta difícil de responder, porque, observe o seguinte, tem uma multidão de eleitores que não abrem mão do apoio a Bolsonaro. Eu estava ouvindo o rádio hoje de manhã, cedo, e as informações que vêm de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul é de que incontáveis caminhões estão estacionados ao longo das BRs. Estão na expectativa de alguma coisa. Os caminhoneiros, que afinal de contas têm uma importância transcendental no país, porque transportam todo tipo de produto, são favoráveis ao Bolsonaro. Se houver uma ameaça de impeachment do Bolsonaro, eles vão paralisar o país. É uma ameaça que eles fazem. Não estou dizendo que isso seja possível. Mas esse país virá num pandemônio em época de pandemia, se não bastasse já a pandemia, que é uma das causas desse atraso, dessa estagnação do país. Bom, e é provável que vários partidos decidam, entre hoje e a semana que vem, o meu partido, por exemplo, que tem 10 senadores, se reúne via remota daqui a pouco às 11 horas para ver que posição vai adotar. Bom, então veja bem, provocar essa multidão, esse país vai virar numa estrepulia só, em violências, em agressões, em destruições, é uma possibilidade. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal de hoje, com 7 ministros, portanto, maioria, nomeados pelo PT, é hoje um tribunal desacreditado, desmoralizado por grande parte da população e agredido a todo momento pelo Bolsonaro. Então, qual é a solução? Olha, eu estive pensando nisso hoje de manhã. Eu aceitaria, por exemplo, discutir o seguinte: vamos dar seguimento aos processos contra os ministros que têm extrapolado das suas atribuições, 2 ou 3 deles. Aí vamos admitir também o processo de impeachment. Nós faríamos uma limpeza geral e tiraríamos os maus ministros do Supremo, aqueles que têm funções, posições, decisões ideológicas, político-partidárias, e também se retiraria o presidente da República, que tem grande responsabilidade, entre elas, pelo progresso que teve a pandemia, quando disse lá atrás, no começo, que era uma gripezinha, que não usassem máscara e que deixou de contratar o imunizante da Pfizer, que ele poderia ter contratado lá em setembro do ano passado, e em dezembro já estaríamos tomando a vacina e teríamos poupado cerca de 100 mil vidas que foram perdidas por falta de vacina. Isso é um erro brutal, isso é muito grave. Então, erros, falhas dos dois lados são gritantes. Então, veja o quanto é difícil tomar uma posição nessa hora. Para terminar, o Bolsonaro disse ontem, lá no, na manifestação de São Paulo, não aceito ordens do Alexandre de Moraes. Mas ele, por desconhecimento, ele teria dito melhor se dissesse o seguinte: não aceito ordens inconstitucionais. E ele estaria certo, porque o Alexandre de Moraes vem extravasando as suas atribuições e, por isso, vem ferindo a ordem constitucional. Nesse particular, o Bolsonaro, se tivesse uma habilidade verbal, ele teria dito, mas ele não sabe fazer isso. Lhe falta condição para isso. Então, essa é a situação.
Só uma observação, senador Lazier Martins. O senhor alerta que há um determinado número de caminhões no entorno de Brasília que poderiam paralisar o país caso houvesse, de fato, o andamento do processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Eu só quero dizer ao senhor que durante o processo, o pré-processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, eu ouvi, como profissional de comunicação nesta mesma emissora, ameaças no mesmo sentido durante aquele período de que grupos... por exemplo, como o MST, outros grupos ligados ao PT, paralisariam o país caso o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff fosse adiante. E nada disso aconteceu. Eu acho que é somente mais uma tentativa de impor medo à população, e isso é muito perigoso. O senhor não acha, não, senador Lazier?
Que pena, caiu a ligação do senador Lazier Martins.
Mas ele traz uma visão diferente de tudo que eu tinha ouvido. É impeachment para todo mundo. Sai ministro do Supremo, sai Bolsonaro. Realmente ele traz uma solução bem radical, né?
Nem o Senado escapa com ele.
Não, mas é interessante ouvir, porque ele vem de um estado onde o apoio a Bolsonaro é muito forte. Né? A gente sabe que todo o sul do país é extremamente coeso com relação ao apoio às pautas de Bolsonaro, né? E a gente sabe que teve muita manifestação. Quando ele diz uma multidão, é porque aonde ele está, de fato, você teve ruas lotadas, né? Quando você vai chegando mais para Nordeste, já não era tão grande a adesão, até porque foi uma opção dos organizadores concentrar a imagem principal na Avenida Paulista, né?
Mano, então... agora, com relação aos caminhões, eu tive informação de madrugada de que tem caminhões, sim, mas... que querem fazer um protesto contra o governo. Não quiseram fazer ontem.
Existe outra ala. Exato. Existe outra ala de caminhoneiros.
Tá bem... conta do combustível, etc. Né?
Está bem... É difícil você mapear esse movimento, porque o movimento dos caminhoneiros ele não tem uma cabeça única. Né? Você tem várias divisões. Eles se comunicam entre si através de redes de WhatsApp, onde você não consegue monitorar a temperatura de cada um dos interlocutores, quem é que tem mais ou menos adesão. No final, a gente termina sendo surpreendido, né?
Nós retomamos a conversa com o senador Lazier, ele voltou para a linha. Agora, senador, Bolsonaro disse que o Supremo está mudando. Ele quis se referir aos ministros que ele está colocando. Tem um pendurado aí e tem um que já entrou. O que entrou, o Cássio Nunes Marques, 100% dos votos que deu agora foi a favor do presidente Bolsonaro. Isso muda ou fica sempre sendo a mesma coisa? Aí deu a bexiga. Então não vai dar mais. Romualdo de Souza, você?
A questão toda é que o senador, duas semanas atrás, fez um apelo no plenário do Senado para que Rodrigo Pacheco, o presidente da Casa, colocasse em votação no Senado se daria ou não andamento ao impeachment de Alexandre de Moraes. Portanto, como tem pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Rosa Weber, portanto, quatro pedidos, teria então, se vai colocar um, tem que colocar todos. Da mesma forma, não pode ter outro peso se não for a medida de, na Câmara dos Deputados, alguns... pelo menos um dos 137 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro tem de ser analisado não apenas pelo presidente Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, mas no mínimo pela mesa diretora da Câmara. Portanto, se é para ter, esse rebuliço todo de que trata o senador Gaúcho, é preciso também analisar os pesos e as medidas para pedidos de impeachment, tanto de ministros do Supremo Tribunal Federal, como também do presidente da República. Não estou falando aqui que tem que impeachar ninguém, eu estou falando que se é para botar, tem que botar aqueles que de fato têm procedência para que a casa ou as casas legislativas também tenham uma resposta. Agora, tem uma outra questão que é fundamental que o nosso ouvinte entenda, que o Supremo Tribunal Federal é formado por ministros políticos, sim. A questão toda é, quem coloca os ministros é o presidente da República. Então, se o presidente da República jamais colocaria um jurista que não estivesse de acordo com pelo menos um dos seus pensamentos. Além do que diz o presidente Jair Bolsonaro, desde o dia em que tomou posse, que ele vai querer um ministro terrivelmente evangélico, como se o país tivesse de depender, como se o país não fosse um Estado laico. E a outra questão é, assim, desse jeito, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, precisa urgentemente colocar em sabatina o indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, porque senão fica essa corda, esse puxa e encolhe de um lado e de outro, e é a sociedade que perde. Não é o Senado única e exclusivamente, nem é o Bolsonaro, nem os bolsonaristas. É o país. Porque ontem, dia 7 de setembro, eu também achei que nós deveríamos discutir os 14 milhões de desempregados, quase 580 mil mortes, e essa situação toda do empobrecimento dos brasileiros. Mas a pauta do Poder Executivo não é e nunca e não será, não, eu não vou usar a palavra nunca, retiro, e não será até o final do mandato de Jair Bolsonaro.
Apenas duas observações, Romualdo. Nós já discutimos aqui, inclusive no debate da Supermanhã, com o próprio senador Lazier Martins, essa proposta dele de que o presidente do Senado colocasse ou repartisse essa responsabilidade a respeito do impeachment do ministro Alexandre de Moraes com o plenário. Só que essa é uma atribuição constitucional do presidente da casa, como é a atribuição constitucional do presidente da Câmara decidir acerca dos 137 processos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. É ele quem decide. E outra observação também que eu gostaria de fazer, que aí eu concordo com o senador Lazier Martins, é essa questão da composição, digamos, como você mesmo utilizou o termo, Romualdo, composição política do Supremo Tribunal Federal, porque é o presidente da República quem indica o integrante da Suprema Corte.
Mas é o Senado quem aprova.
Quem aprova.
O grande responsável pelo
Exatamente.
Supremo que temos aí. O que virá será o Senado
porque da República. Sempre, porque sempre, a não ser, o governo de Floriano foi que teve, eu acho que um ou quatro ministros indicados pelo presidente da República, Floriano Peixoto, que foram reprovados pelo Senado, por causa de uma briga do Senado com o presidente da República. Então, a indicação é sempre essa. Por mim, eu concordo plenamente com a corrente de juízes que diz que quem deveria assumir uma cadeira na Suprema Corte eram juízes de carreira. Juízes de carreira e não indicado do presidente da República.
Algumas colocações. Primeiro, Romualdo, acho ótimo você trazer a pauta do que não está sendo feito. A ela eu acrescentaria crise hídrica mais grave dos últimos 90 anos, que vai nos deixar à beira de um apagão. A qualquer momento a gente vai começar a ter graves problemas de energia, que já está pela hora da morte de cara. A gente tem uma inflação saindo do controle, a gente tem uma economia estagnada e não tem nada que puna mais a população, principalmente a classe média e a baixa renda, do que a soma de inflação em alta e economia estagnada. Então, juntando tudo, a gente está precisando de governo. A gente está precisando, na verdade, de um gestor, a gente está precisando de alguém que administre o país. O país não está sendo administrado.
E há dois anos e nove meses.
Sobre a sua colocação, importantíssima a respeito da indicação, eu tenho muito pessoal que eu vou dizer, mas eu tenho a impressão que a indicação de Mendonça subiu no telhado, porque neste clima eu acho praticamente impossível que o Senado, que Alcolumbre, no caso, o senador Davi Alcolumbre, chame a votação, porque o clima é de conflagração, e embora Bolsonaro não tenha partido diretamente contra o Senado, ele deixa a porta aberta para fazer o mesmo, porque da mesma forma como ele diz que tem que fechar, tem que botar para fora, expulsar do Supremo quem não andar conforme a interpretação dele da Constituição, ele pode fazer o mesmo com qualquer outro poder, seja a Câmara, seja Congresso, ele pode fazer o mesmo. Então, eu acho que a indicação de André Mendonça, o ministro terrivelmente evangélico que ele gostaria de ver no Supremo, neste momento ela está extremamente ameaçada.
Já estamos com o advogado trabalhista Marcos Alencar. Doutor Marcos, uma decisão de primeira instância trabalhista que está repercutindo muito com relação a Gol. A empresa de aviação Gol exige que as mulheres que trabalham na empresa se maquiem, se organizem, acho que especial com relação às aeromoças, e o sindicato foi à Justiça do Trabalho para que a empresa fosse obrigada a custear esse material, para que a mulher possa botar batom, ruge e vai por aí afora. Ganhou. Não sei se a Gol vai apelar, o pessoal não quis responder até agora, mas eu lhe pergunto, isso vai mexer com outras categorias? Isso vai, esse rabo vai esticar um pouco mais?
Bom dia para todos. Pois é, Geraldo, complementando o que você está dizendo, sem dúvida que isso gerará consequências. O que é que tem de novidade nesse tema de tanta repercussão no dia 6 de setembro, né? Ontem, antes do feriado. A questão da maquiagem, a obrigação e o dever de indenizar é um tema antigo. Eu fiz uma pesquisa no Jus Brasil, que é um repositório de jurisprudência, é um tema antigo. As empresas que exigem, quando há reclamação trabalhista, elas são condenadas a indenizar. As horas à disposição para se maquiar também é um tema antigo em relação a ser considerado isso como hora de trabalho. O que é que tem de novidade nessa decisão? É que houve uma condenação da empresa Gol ao pagamento de um dano moral coletivo de R$500 mil. A ação é movida pelo Ministério Público do Trabalho e tem o Sindicato Nacional dos Aeronautas como assistente. O período da condenação é de 2015 a 2018. O Ministério Público não revelou que processo é esse e nem o jornal Folha de São Paulo, que é onde começou essa notícia. Por se tratar da agência Folha, eu acredito que seja da segunda região, que é de São Paulo propriamente dito, ou 15ª região, que é de Campinas. Respondendo à sua pergunta, e as consequências disso? Olha, as consequências, elas são, apesar da Gol recorrer, é uma decisão de primeira instância, mas é uma decisão que ela está alinhada com outros julgados, exceto essa questão do dano coletivo. Essa consequência, ela poderá repercutir, né, em outras empresas aéreas que exigem a maquiagem como, como parte do uniforme, como parte da apresentação em relação às mulheres, e também em relação a outras empresas, né, a outros setores que exigem isso da mesma forma. No caso, por alguns comentários que eu vi de alguns juristas, a maquiagem está sendo considerada, né, como parte do uniforme, como eu falei, e uma discriminação às mulheres quanto aos gastos para trabalhar. É como se as mulheres recebessem o mesmo salário dos homens, mas elas tivessem uma despesa maior para exercer a sua profissão. É isso.
Aqui nós já estamos acostumados com isso, porque, por exemplo, na TV Jornal, no período em que eu trabalhei lá, eu vejo, inclusive, o resto do pessoal, o Wagner passou por lá também, eles exigiam paletó, mas eles davam o paletó. Eles dão a gravata. O que eu já ia para o outro lado. Era o seguinte, era eu não querer usar o paletó e ter que usar, né? Se eu não teria esse direito.
Veja, o contrato de trabalho, ele, de certa forma, é um contrato de adesão. Se a empresa contrata o empregado, contrata o trabalhador, e ele já fica ciente no ato da contratação que ele terá que usar um uniforme ou terá que se portar de uma maneira, obviamente que desde que não haja nenhum ilícito, e é o caso, ele é obrigado assim a cumprir com o regimento interno da empresa. Esse regimento interno ele pode ser escrito ou pode ser tácito, como é o caso que você está falando aí.
Alguma coisa, Wagner? Alguma coisa, Maria?
Não, acho que está bem entendido.
Alguma coisa, Romualdo?
Não, eu fico preocupado. Doutor Marcos Alencar, muito bom dia para o senhor. É que daqui a pouco, não sei se o senhor se recorda, eu também não sei qual foi a vara, mas vamos imaginar que seja a vara da Justiça do Trabalho do Distrito Federal. No Congresso Nacional, você só pode entrar, por determinação do Congresso, se estiver com o traje, o passeio completo. Pronto, é isso. Então, se você é jornalista e quer se credenciar, você assina um termo dizendo, ok, eu concordo, pega a credencial e não pode nem imaginar em ir à Justiça do Trabalho, mas um jornalista já foi à Justiça do Trabalho falando que ele não queria trabalhar com terno. Então eu acho que de certa forma a gente também precisa entender que eu não estou entrando aí no mérito dos batons das moças da Gol, eu estou entrando no mérito de que às vezes quando você assina o contrato de trabalho, você precisa ler inclusive as letrinhas pequenas que estão lá embaixo, doutor Marco.
É, veja, Romualdo, seu comentário é interessante, e assim, eu complemento dizendo o seguinte: o problema é que a interpretação do contrato de trabalho está no artigo 2º da CLT, e o empregador, ele tem que arcar com os custos da contratação, entendeu? É por isso que existe toda essa polêmica, mas a partir do momento que ele obriga, que ele exige, ele tem que arcar com isso. Se a empresa não obriga uniforme, se a empresa não obriga maquiagem, não tem nenhum problema. Quem for maquiada ou maquiado, vai porque quer ir. É uma opção. Agora, a partir do momento que ela diz só trabalha dessa forma, ela tem que fornecer essas condições. Porque nessa ação, pelo também que eu li da notícia, a despesa com a maquiagem, ela é diária. Tanto que a condenação, ela fixa no valor de R$220, né? Na hora que a gente tem um salário mínimo de R$1.100, R$220 é um valor elevado para o custeio dessa despesa com maquiagem, que obviamente eu acredito isso deve ter sido baseado em algum dado técnico, em alguma perícia, em algum levantamento.
Mas agradecemos ao advogado Marcos Alencar a participação no Passando a Limpo. Eu estava até com o Romualdo em Brasília, aí via aquele tesoureiro. Brasília é muito bom para você ver essas coisas, né? Aquele cara que foi tesoureiro do PT, que criou
tudo. Delúbio Soares.
Delúbio Soares. Eu com o Romualdo, e ele para cima e para baixo, entrava lá, depois de ter tido uma bronca do tamanho do mundo, ser preso. Tá? Ontem, se vocês viram a tietagem, o sucesso que fazia o Queiroz do
Vi, eu vi. Queiroz da Rachadinha.
Queiroz da Rachadinha. Foi preso até um dia desses.
Estava preso um dia desses.
No meio da rua, tirando foto com todo mundo. Bandeira do Brasil para cima e para baixo. Eu digo, minha nossa.
Olha, eu vou até resgatar uma frase que foi muito proferida por aqui mesmo, durante o governo do PT, né, que tinha a história do meu corrupto favorito. Você lembra, né, Maria Luísa, dessa história?
Corrupto de estimação.
Existe uma associação que é feita no momento atual com uma animação, um filme infantil chamado Meu
Malvado
Favorito. É a mesma coisa. Então, existe o favorito de um lado, existe o favorito do outro. Então, cada um quer ser melhor mesmo estando no mesmo poço, mesmo pisando na mesma lama, a mesma coisa.
E tudo tem igual. E tem plateia para todos. Maria Luísa.
Geraldo, eu queria trazer aqui uma análise muito interessante que Jamildo publicou no blog ontem, bem tarde. Veio de uma agência, que é uma agência sediada em São Paulo. O titular da agência, Manuel Fernandes, ele é pernambucano, inclusive, e é uma agência que faz análise digital. Ele usa várias ferramentas e, a partir dos dados que ele recolhe da internet do mundo todo, seja de sites, seja de redes sociais, ele faz uma análise, ele traduz em palavras o que os números, às vezes, são difíceis de entender. E a análise que ele fez do dia de ontem... Por que é importante a gente analisar o cenário digital do dia de ontem? Porque a gente sabe que as plataformas das redes sociais foram as principais usadas pelo presidente Jair Bolsonaro para chegar ao poder. Então, ele fez uma campanha muito lastreada em WhatsApp, em Facebook, em Twitter. Então, ele fez uma análise, e a análise é muito interessante. Ele diz que os movimentos foram grandes, não é um erro dos adversários, dos oponentes, tentarem diminuir, porque houve presença de gente na rua, houve muito engajamento digital das postagens, principalmente do presidente. Ele diz, inclusive, que dos 5 posts de maior volume de interações em todo o mundo no Facebook, 3 eram da página principal do presidente Jair Bolsonaro. Então, isso é muito importante. Mas aí ele diz uma outra informação que é igualmente importante. Essa repercussão não extravasou a bolha bolsonarista. Uhum. Então, assim, houve uma imensa interação. Os posts, eles chegaram no topo do mundo, não era nem só o Brasil, ele estava monitorando o mundo todo. E apesar dessa imensa interação, essa interação eram de perfis que já estavam associados àquele pensamento. Então, a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro, ele tem 25% a 30% da população cativa ali, que apoia, que vota nele, independentemente de qualquer coisa que ele diga ou faça, que é extremamente fiel. Como o ex-presidente Lula também tem um secto de seguidores
nesse mesmo patamar.
Que segue a mesma lógica. O que é que Bolsonaro tem como desafio? Ele não ganhou por conta dessas pessoas. Ele ganhou porque ele conquistou o centro, que estava num movimento muito forte anti-PT nas eleições passadas. Então, o grande desafio de Bolsonaro, até a próxima eleição, é como ele sair dessa bolha. Ele termina dizendo que as manifestações foram um grande empate. Por quê? Houve, sim, uma grande repercussão, mas essa repercussão ficou circunscrita ao círculo aonde ele não está conseguindo mais sair. Esse é o grande...
Eu não sei se as igrejas de Nova Seita funcionaram ontem, mas tive informação de que a figura mais homenageada ontem pelo staff do governo era Silas Malafaia, porque Malafaia juntou todos aqueles, aquela pastorada e jogou na rua um montão de gente para ajudar.
Também. Olha,
se você botar Universal, R.S. Soares, Malafaia, Santiago,
uhum,
só aí você já consegue fazer uma grande farra.
Né? Esses dados que Maria Luísa está trazendo para a gente aqui são muito importantes e ficaram bastante claros no discurso do presidente da República ontem, né? Veja que em nenhum momento o presidente da República se referiu ao Brasil, se referiu aos problemas que o país atravessa. Então, todo o discurso dele foi voltado exatamente para aquelas pessoas que estavam ali e em nome dele. Ou seja, ele não estava preocupado com a situação do Brasil.
Nem
a independência foi falada. Estava preocupado. E, aliás, tem um ponto que me chama muita atenção no discurso do presidente, não só ontem, mas em outras vezes, que é a insistência dele em dizer que não vai ser preso. Ontem eu parei e pensei, bom, o que tem na pauta aqui de processo que pode resultar em prisão do presidente da República? E ele insiste em dizer que não vai ser preso. Ele está cantando essa
pedra. Eu acho que ele está dizendo é para Carlos. Carlos, você não vai ser preso.
Pode ser, porque não tem isso. Então, de fato, o discurso dele é voltado exatamente só para aquele grupo. Ele não consegue romper essa bolha. E esse é um desafio que simplesmente ele parece que não consegue mais superar. Ou seja, atingir outros grupos da população, ele não consegue falar para outras pessoas.
Claro que a gente está há um ano da eleição, mas nós temos muita coisa para acontecer. Mas nesse momento, o presidente fala para os seus seguidores.
Romualdo, quem é que vai botar ordem na casa hoje ou amanhã? Eu quero lembrar, ontem nós tratamos disso aqui. Um comentário muito pertinente de Jane de Freitas, que ele dizia: eu não tenho nenhuma preocupação com o 7 de setembro. É com o 8, com o 9 e daí para frente. Oi, Romualdo.
O Senado já perdeu a grande oportunidade de fazer uma grande reunião hoje, debater as questões da República. Vai passar mais uma semana nesse chove não molha, sem ter sessões por aqui. Isso é ruim. A Câmara dos Deputados tem sessão hoje e pode ser uma oportunidade para que o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, se pronuncie a respeito do 7 de setembro, ainda que seja sobre a independência do país e até o jeito como o piloto tricampeão do mundo Nelson Piquet dirigiu aquele carro com o presidente ontem. Agora, também da mesma forma é importante destacar que tem um substantivo feminino de que gosto muito de usar, que é basófia. Basófia. A basófia do presidente Jair Bolsonaro ontem deveria ser levada em consideração. Bolsonaro disse que hoje se reuniria com Luiz Fux para discutir a questão desse enfrentamento ou desse embate entre os poderes da República, porque ele disse que teria uma reunião do Conselho da República. Primeiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal não integra o Conselho da República, portanto, o presidente estava, no mínimo, desinformado. E segundo, Segundo, o presidente falou da reunião do Conselho quando não estava na pauta, não está na pauta e não há, pelo menos por enquanto, nenhuma razão para estar na pauta, porque o Conselho da República se reúne para debater situações de extrema gravidade política e até poderia ter se reunido no passado, quando a pandemia começou a matar gente e o presidente fazia gracinha com os mortos. Então, na minha avaliação, essa questão aí do 8 de setembro, 8 de setembro exatamente, que costuma se falar aqui em Brasília o The Day After, é um dia, pelo menos na agenda do presidente, de muita folga. O presidente vai passar praticamente o dia todo sem fazer absolutamente nada, só tem uma agenda com o assessor da área jurídica. A Câmara está, pelo menos, com uma sessão programada e tem sessão no Supremo Tribunal Federal. Que o ministro Luiz Fux não venha mais com aquelas notas de repúdio, porque no Brasil atual não tem mais espaço, não tem nenhum significado uma nota de repúdio, Geraldo.
E, na verdade, não é isso que se espera, né, Romualdo de Souza, do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, na abertura, às 14h, da sessão de hoje. Muita atenção para o que se espera que seja, de fato, uma resposta dura contra o presidente da República, e temos também expectativa aí sobre o que virá dessas reuniões que vários partidos, várias bancadas vão fazer no dia de hoje ou nos próximos dias. Então, atenção hoje, eu diria, voltada ao Supremo Tribunal Federal, Geraldo.
E você que está preocupado com inflação, com energia, com emprego, vá vivendo.
Essa é a questão, Geraldo, porque como a gente estava falando aqui agora, esses são os problemas do Brasil. É. Inflação, desemprego, nós temos aí uma crise hídrica, pode faltar energia no fim do ano, até o próprio presidente da República admitiu isso, pode ser que falte energia, pode ser que venha um apagão aí. E o que a gente está vendo agora é um presidente preocupado com a própria pele, somente com a própria pele, ou então com a própria reeleição, porque a situação, de fato, do brasileiro, que inclusive não foi à rua ontem, porque sequer tem o dinheiro da passagem de ônibus, e se tivesse, não ia gastar, porque precisaria sair hoje para trabalhar ou hoje para buscar um emprego. Então a situação é muito difícil.
E terminou o Passando a Limpo.
Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.